Uma das audições do dia de hoje, audições dos parceiros sociais no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 207/12, procede à sexta alteração ao Código de Trabalho. Recebemos agora em audição a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, a Sra. Ana Vieira e o Sr. Professor Alberto Saimel. Antes de mais, os parabéns em meu nome e em nome da Comissão, seguramente, pela recente tomada de posse dos órgãos da Confederação. E também os nossos agradecimentos pela presença aqui hoje nesta audição e pelo contributo que seguramente nos irão deixar e a discussão que irão suscitar. Vamos funcionar da seguinte forma: uma primeira intervenção até 10 minutos por parte da CCP, com a distribuição do tempo como assim o entenderem. Depois, 5 minutos para cada grupo parlamentar. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente por razões ponderosas, porque, enfim, não foi possível à Sra. Deputada Mariana Aveca estar hoje presente devido a outros compromissos no quadro parlamentar também. 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois 10 minutos finais à CCP para, enfim, resposta a outros aditamentos que a discussão suscite. Posto isto, e como já começamos atrasados e por isso as minhas desculpas, dou a palavra à CCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o cumprimento dos Srs. Deputados e da Comissão. E precisamente porque já é tarde, vamos diretamente ao assunto. Estou aqui com os problemas de rouquidão. Entrando diretamente no assunto, este tema é um tema que resulta, como todos sabem, do facto de uma das alíneas do Acordo de Concertação Social. Tem um nome muito comprido, competitividade, não sei o quê, emprego, não sei o quê. Portanto, eu chamo-lhe Acordo de Concertação Social. Uma dessas alíneas, portanto, foi, enfim, transformada em legislação e foi chamada pelo Tribunal Constitucional. Em relação a este tema da extinção do posto de trabalho, eu depois passarei aqui a palavra ao professor Alberto Saimel, que é o nosso consultor nesta área, o nosso colaborador nesta área desde há muitos anos, mas eu só queria levantar aqui duas ou três questões de enquadramento geral. Em primeiro lugar, esta questão é uma questão que não se põe em muitas situações, porque basta haver duas situações numa empresa para ser um despedimento coletivo. É, no entanto, uma figura que, em períodos particulares, nomeadamente os períodos de crise como o atual, tem alguma importância para as empresas, porque há bastante número de empresas a terem que, infelizmente, reduzir os seus quadros em função da perda de volume de negócios. O que se pretende, no fundo, é, no caso de, para, digamos, a mesma função na empresa haver várias pessoas, no caso de ter que se fazer, digamos, uma escolha, definir quais são os critérios. Em relação a isso, e em termos muito gerais, a legislação anterior, em nossa opinião, não era adequada. E não era adequada porquê? Porque centrava a sua filosofia base no critério da antiguidade. Esse critério de antiguidade não era, em nossa opinião, um critério muito feliz, quer para as empresas, quer para as pessoas. Quer, inclusivamente, pelo facto de, por exemplo, uma empresa, enfim, tem três vendedores, porque reduziu a sua atividade a metade, precisa de prescindir de um vendedor, e estava muitas vezes a pôr em causa a própria viabilidade da empresa, porque por vezes ter-se-ia que automaticamente, ao reduzir uma rede de vendas de 3 para 2, por exemplo, prescindir da pessoa mais jovem, que muitas vezes é a mais qualificada, e aquela que maior contribuía para a própria salvação da empresa. Portanto, o critério não nos parecia feliz. Nesse sentido, os princípios que nós advogamos, quer para responder em termos das preocupações do Tribunal Constitucional, quer em termos daquilo que nos parece ser O que interessa para as empresas e para as pessoas tem a ver, por um lado, com uma hierarquização de critérios e, por outro lado, com a necessidade do primeiro critério ser avaliação. A avaliação não existe em todas as empresas, no entanto, naquelas que existem parece-nos ser o critério preferencial, porque tende a premiar exatamente o melhor desempenho, que é normalmente resultante da visão que a empresa tem, mas também do esforço individual do trabalhador. É este o nosso enquadramento. Isto é uma exceção que não tem uma aplicação maciça, porque, como já referi, basta duas pessoas, a empresa ter que prescindir de duas pessoas para ser um despedimento coletivo, e em grande número das pequenas e médias empresas, normalmente quando se encerra um lugar até só existe uma pessoa. Portanto, não é, digamos, uma lei que seja aplicada, um conceito que seja aplicado maciçamente, e cada disso está tipificado, só se pode, digamos, prescindir de uma pessoa, não se pode substituir por outra dentro de 2 anos, etc, etc. Portanto, estas são a nossa visão em relação à questão. Portanto, o professor Saimel explicará, então, agora mais no concreto, porque é que nós defendemos determinadas posições.
Muito obrigado. Cumprimentá-lo, Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Tenho muito gosto em estar aqui. O essencial sobre este tema, o fundamental, já foi exposto pelo Sr. Presidente da Confederação. Vou referir apenas alguns aspectos que nos parece que podem ser alterados na proposta. Como se sabe, o Código de Trabalho de 2009, antes da revisão de 2012, estatuía, no seu artigo 368, que em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho, havendo uma pluralidade de trabalhadores com funções idênticas na estrutura da empresa, se deveria observar um critério que era rígido de seleção para concretização do posto de trabalho a extinguir. Este critério, como o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes expôs, baseava-se fundamentalmente na menor antiguidade e na menor categoria profissional. O Código de Trabalho de 2009, também antes da revisão de 2012, estabelecia que tal despedimento só poderia concretizar-se se fosse impossível a subsistência da relação de trabalho, o que só considerava verificado se o empregador não dispusesse na empresa de outro posto de trabalho compatível. A Lei 23 de 2012 alterou profundamente esta situação. Eliminou o enunciado taxativo dos referidos critérios de seleção do trabalhador a despedir e substituiu-o por uma fórmula pouco clara e nada objetiva, como a CCP logo assinalou, passando a constar que, para determinar o posto de trabalho a extinguir, caberia ao empregador definir, cito, critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. E tal seria bastante para designar o trabalhador a dispensar. Também passou a consagrar-se que se consideraria impossível a subsistência da relação de trabalho sempre que o empregador tivesse observado os ditos critérios relevantes e não discriminatórios. Abundante doutrina, da qual saliente o professor Dr. António Monteiro Fernandes, logo considerou inconstitucional esta formulação, visto que faz assentar a decisão de despedir apenas em critérios relevantes e não discriminatórios, o que, e passo a citar um breve trecho, reconduz à subjetivação do despedimento, ou seja, orienta o regime desta modalidade de despedimento em direção oposta à do artigo 53 da Constituição da República. Fim de citação. O artigo 53 consagra, como sabem, o despedimento, a proibição do despedimento sem justa causa. Também o Tribunal Constitucional, no Acórdão 602/2013, considerou insuficiente os ditos critérios relevantes e não discriminatórios, por substanciar uma arbitrariedade na escolha do trabalhador a despedir. E passo a citar um breve trecho também, diz o Tribunal Constitucional, em ambos os casos trata-se de conceitos vagos e indeterminados, desprovidos de um mínimo de precisão e de eficácia denotativas do tipo e conteúdo dos critérios aplicáveis. pelo que deles não se pode esperar que balizem suficientemente a margem de disponibilidade do empregador, retirando-lhe a possibilidade de seleção arbitrária do trabalhador a despedir. Fim de citação. E declarou, como é sabido, inconstitucional a norma. Considera, pois, a CCP que a mais elementar prudência e o bom senso recomendam que se adote uma diferente formulação. O Governo, nesta sua proposta de lei, apesar de insistir em aludir a que os critérios que enuncia são relevantes e não discriminatórios, o que nos parece uma teimosia inútil, já que é óbvio, e se é óbvio decorre de outros parâmetros concretos, para que insistir na formulação que foi declarada inconstitucional. No entanto, o Governo, como eu dizia na sua proposta de lei, avisadamente estabelece alguns critérios, a saber, avaliação de desempenho, habilitações, custos do trabalhador, experiência e antiguidade. Parece-nos um bom passo no caminho da racionalização da norma e da fuga à inconstitucionalidade. Porém, não basta enunciar conceitos ou ideias, é necessário dotá-los de operacionalidade, efetividade e objetividade. Assim, por exemplo, pensa a CCP que não basta estatuir que a avaliação de desempenho, o primeiro critério na proposta do Governo, deve ter parâmetros previamente conhecidos pelo trabalhador, como lá consta. É razoável, pensamos nós, e objetivo o critério, pensamos também, que se lhe fixe uma anterioridade máxima, que não seja uma qualquer avaliação de desempenho, mas, por exemplo, a média das realizadas, por exemplo, nos últimos 3 anos. Assim também, por exemplo, deve concretizar-se minimamente o que deve entender-se por onerosidade pela manutenção do vínculo laboral, que é o terceiro critério na proposta do Governo. A proposta que fazemos é que se especifique que se atende, para este efeito, ao valor horário bruto da retribuição e encargos sociais com o trabalhador, que é a fórmula genericamente aceite que melhor ilumina este conceito. Tenha-se presente, para que este valor seja o reflexo do verdadeiro custo da prestação de trabalho, que ele deve incluir prestações em espécie, como viatura e telemóvel atribuídos ao trabalhador, e todas as outras que são base contributiva dos descontos para a Segurança Social. Pensamos que a norma do artigo 46 do Código Contributivo ilustra bem quais serão as prestações que devem contar-se como custo do trabalhador, na expressão da proposta de lei, onerosidade pela manutenção do vínculo laboral, já que são verdadeiros custos que têm. Assim, ainda e por exemplo, deve especificar-se como se determina a experiência na função, que é o quarto critério. Advogamos que tal seja feito com recurso ao currículo do trabalhador, desde que esteja devidamente comprovado. Outro ponto que nos parece relevante é que também deve ficar claro que os critérios são sequenciais, que sejam aplicados por ordem. Já o Tribunal Constitucional exigia que houvesse um nexo sequencial, é específico nesse ponto, na sua decisão. Em segundo lugar, que esses critérios sejam exemplificativos, admitindo-se que, por último, depois dos que estão enunciados, se recorra a outros destes objetivos. E, por outro lado, que valham de per se, ou seja, que observado um deles não seja necessário atender aos seguintes. Parece óbvio, mas é importante que se diga. Finalmente, concordamos que se retoma a formulação que circunscreve a impossibilidade da subsistência de relação de trabalho à indisponibilidade de outro posto de trabalho compatível na empresa. Pensamos que assim se salvaguarda inequivocamente a constitucionalidade da norma. E, como primeira intervenção, era isto que tínhamos a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora para uma ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Sr. Presidente, e queria também, naturalmente, desejar o melhor desempenho, as maiores felicidades para o novo mandato e os novos desafios para o qual foram novamente reeleitos, e felicitá-los e desejar os maiores sucessos. Esta proposta, temos vindo a ouvir os parceiros sociais. Houve na última audição com a CIP mudança em relação, naturalmente, a quem representava os interesses específicos dos trabalhadores. De qualquer das formas, é um facto que esta proposta de lei chega aqui sem acordo na concertação social. Percebemos que há mais desacordo da parte das centrais sindicais do que propriamente dos outros parceiros sociais. Na nossa opinião, também percebemos o porquê desse desacordo, percebemos algumas das razões. A razão de fundo é uma razão histórica e eu penso que, por muito que a nossa civilização e a nossa sociedade tenha mudado, tenha evoluído, que todos os parceiros e todas as partes na relação laboral tenham feito um esforço de modernização humanista, e acredito nisso, mas mesmo assim há realidades históricas na nossa mundivisão que, pela natureza das coisas, não será possível alterar-se assim tão de fundo. E isto para dizer que, para nós, o trabalhador ainda continua a ser a parte mais frágil, mais desprotegida no âmbito da relação laboral. E não temos nenhum receio em dizê-lo assim. E, portanto, agimos também nesse princípio. Não há aqui nenhuma lógica de demonizações, nem processos de angelização, mas as coisas são como são. E não tem que ser mal entendido e às vezes nem tem que haver receio em assumir esta que é uma realidade da nossa sociedade. E, portanto, percebemos que da parte das centrais sindicais haja, de ambas, menos ou total rejeição desta proposta, e percebemos que dos outros parceiros sociais tenha até havido um esforço positivo de apresentar algumas propostas concretas, até entendendo que é possível fazer melhor e é possível pegar nisto. Contudo, para o Partido Socialista, se entendendo também que a política é arte do compromisso, os parceiros sociais representam interesses específicos, e bem, é isso que lhes compete e é isso que é pedido, mas a nós, políticos, cabe-nos também, e ao legislador, a arte do compromisso e fazer uma lei, desde logo, como se costuma dizer, o bom senso é uma forma superior de inteligência. E, portanto, que se consiga atingir essa forma superior de inteligência. E quando uma das partes, de forma muito clara, não dá o acordo, nem o GT, nem CGTP, a esta proposta, a concertação social caiu. Caiu, e para o Partido Socialista, que afirma e leva à prática a valorização e respeito da concertação social, é evidente que nós podemos aqui legislar e não haver um acordo da parte da concertação social, não estamos tolhidos por isso, nem impedidos por isso, do ponto de vista jurídico, nem até político, na nossa opinião, mas procurando o tal bom senso e equilíbrio, não nos parece avisado. Não nos parece correto nesta situação em concreto. Sobretudo porque entendemos que na concertação social, e esta é uma questão que fica, que deixo, será que houve ou ocorreram todos os esforços necessários e se perdeu todo o tempo e se esgotou todas as energias e se fez o máximo de reuniões até conseguir esse acordo? Porque, de facto, quer se queira, quer não, é a primeira vez que aparece uma proposta de alteração ao Código de Trabalho com esta profundidade, que, ao fim de 3 reuniões, tanto quanto sabemos, não há acordo, e o Governo avançou sozinho. Isto é um facto. Quando eu digo algumas bancadas não gostam de ouvir isto, eu percebo, mas avançou sozinho, porque não há acordo dos parceiros sociais. E, na nossa opinião, era muito importante, do ponto de vista social, que houvesse. E não estamos, de forma alguma, satisfeitos e confortáveis de que tenha sido impossível haver esse acordo. Não estamos. E não percebemos, e hoje vemos aqui, também com estes contributos, esta atitude proativa de trabalho da parte da CCP, no sentido de que parece-me que as coisas estão verdes. Havia aqui muito a discutir e muitas propostas concretas que nos deixaram aqui em cima da mesa. Mas a partir do momento em que isto cai na concertação social, é muito difícil de se progredir, pelo menos na nossa perspectiva. Parece-nos que está verde e não se percebe a pressa. Continuamos sem perceber a pressa. É verdade que no memorando de entendimento de maio de 2011 se fala em mais de uma página na necessidade de, e na obrigação do Estado português de proceder a uma revisão e reforma da legislação laboral. Fala-se em princípios orientadores e objetivos dessa reforma laboral. Não se fala em concreto, evidentemente, desta proposta concreta, destes critérios concretos e desta hierarquização. Não está no memorando em lado nenhum. Fala-se de objetivos que se pretendem atingir e que princípios devem inspirar essa reforma laboral. E alguma, muita coisa já foi feita em 2012. E eu penso que não perdemos mal nenhum em refletir sobre os resultados também daquilo que já foi feito em 2012. E definir prioridades. Não perdemos mal nenhum nisso, sobretudo nós que estamos nessa casa e devemos fazer esse debate político. Apesar das alterações que se fizeram ao Código de Trabalho, como eu já disse aqui, entendendo que isso não era, e é preciso fazer também, ver isso à Troika. Não vem mal nenhum ao mundo em fazermos essa discussão e insistir junto da Troika. Apesar de haver muitos desfazamentos e, na nossa opinião, outras prioridades, eu já citei aqui o problema do investimento de capital por cada trabalhador português, que é muito inferior, é de menos de metade, por exemplo, em relação aos nossos parceiros e concidadãos comunitários gregos. Este é um problema grave que nós temos. Os trabalhadores portugueses trabalham muitas horas, não são tão produtivos, mas tem um dos problemas é não ter a ver investimento de capital para se produzir mais e com mais qualidade. E isto, naturalmente, eu não estou a dizer, como é evidente, que é culpa da entidade patronal. Não, tem obstáculos a que possa fazer esse investimento de capital. Isto é um problema para a nossa competitividade. Mas isto para dizer, será isto prioritário? E se já foi feita reforma nesse sentido, vou terminar, Sr. Presidente, só um minuto, caminhando até no sentido de eliminar a rigidez, flexibilizar a legislação laboral, por um lado, isto não foi acompanhado e não podemos ignorar esta realidade, e o Partido Socialista não vai ignorar esta realidade de modo algum. Não foi acompanhado em termos de direitos e rigidez de direitos que os trabalhadores portugueses perderam. Não vou discutir aqui se, até se, em alguns casos, isto podia estimular a competitividade e criação de emprego. Mas houve, de facto, mudanças que os trabalhadores entenderam que foram perdas de direitos e, por outro lado, essa perda de direitos em determinadas matérias da relação laboral não foram acompanhados de aumentos de direitos, por exemplo, o salário mínimo, o fundo de compensação demorou muito tempo e, sobretudo, foram acompanhados de cortes na situação de proteção ao desemprego e numa situação de grande dificuldade de mobilidade social e dos desempregados de longa duração que não têm nenhum apoio terem instrumentos e apoios a voltarem ao mercado de trabalho. Portanto, nós não podemos ignorar esta realidade social. E quando se faz uma avaliação das alterações que fizemos em 2012 e do que é que está a acontecer na nossa economia em termos de emprego, nós continuamos a assistir a um facto, a uma destruição muito forte de emprego, a um nível de desemprego inaceitável, penso que todos estamos de acordo, e apesar de algumas melhorias, analisando os dados do INE, analisando os dados da nossa economia, nós vemos que mesmo assim, no setor privado, continuamos a perder emprego. É verdade que foram criados alguns empregos no setor privado por via das políticas públicas de estímulo e do apoio ao emprego, como é o caso dos estágios profissionais e de outras, foram considerados setor público, mas são no setor privado, mas não foram essas medidas, a destruição do emprego na economia privada continua, não retomou, apesar do discurso do governo, não retomou, são números. Continua a ver, nós tivemos 44.900, salvo erro, postos de emprego de INE criados no setor público. É verdade que muitos deles são contratos e medidas de estágios profissionais, etc., em empresas privadas, é verdade, mas não temos garantias, porque não houve mudança de paradigma da nossa economia, mas temos apenas uma recuperação números de emprego de 100 mil, 70 mil de imigração, portanto sobram-nos 30 mil, o que significa que mesmo assim tivemos mais de 15 mil empregos destruídos no setor privado. E isto deve-nos levar a refletir se esta é uma prioridade, mas mais do que isso, e para terminar, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância, a partir do momento em que não há acordo na concertação social, e repito, e nós percebemos muito bem depois destas audições porquê, seria para o Partido Socialista uma contradição, uma incoerência e uma violência até estar a continuar a prosseguir na especialidade, apresentando propostas e querendo aqui ter grandes iniciativas sobre algo que não reúne um mínimo de compromisso nos parceiros sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só para dar nota aos senhores deputados que a CCP deixa um parecer connosco e que o distribuiremos com a maior brevidade por todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Roque, Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a delegação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, desta vez não lhe troquei o nome, a doutora Ana Vieira e o professor doutor Alberto Saia Melo. Não sei antes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que já o fiz pessoalmente, saudar pelo vosso novo mandato à frente desta Confederação, que é um parceiro social relevante e da maior importância. Estas audições têm-se caracterizado pelo facto de, pela circunstância de falarmos sempre a seguir ao Partido Socialista, temos que começar por reagir sempre às declarações feitas pelo Partido Socialista, neste caso pelo Sr. Deputado Nuno Sá, que relativamente à audição prévia da Confederação Empresarial de Portugal, digamos que houve aqui uma inversão na sua estratégia, isto é, ficámos agora a saber que esta proposta de lei, que resulta não do desacordo, por exemplo, da CIP e da UGT, mas, pelo visto, só do desacordo da UGT, pelos vistos, a parte empresarial ou patronal terá, na perspectiva do Partido Socialista, sido absolvida ou isentada deste não acordo e, enfim, o Partido Socialista, de alguma maneira, aqui retoma a sua matriz fundacional marxista e dialética ao ouvir-nos dizer uma coisa que todos nós sabemos, mas que é óbvia, que é, digamos, o trabalhador é a parte mais frágil em termos da relação laboral. É facto. Por isso é que existem as associações sindicais, por isso é que um Estado de Direito Democrático reconhece o peso das associações sindicais e por isso é que as confederações sindicais fazem também elas parte da CPCS, da Concertação Social, e discutem em pé de igualdade com as confederações empresariais estas matérias relacionadas com a legislação laboral. Portanto, aqui não há, digamos, nenhum desfavor de nenhuma parte relativamente à outra. Há, de facto, o reconhecimento dos interesses que cada um representa e há, digamos, um fórum onde esses interesses são representados e onde também está o Governo e, de modo tripartido, se chega a entendimentos como aquele que foi conseguido no dia 18 de janeiro de 2012 e que é um instrumento fundamental e que está, obviamente, na base das alterações que foram efetuadas à legislação laboral neste país, mas que decorreram também elas da necessidade de cumprir os termos do morando de entendimento, que convém, nunca é demais relembrar, um morando de entendimento que resultou da necessidade do Estado continuar-se a conseguir financiamento, uma vez que esteve à beira do incumprimento, à beira da bancarrota e viu a necessidade de pedir um resgate internacional. Portanto, os termos do memorando são conhecidos, havia necessidade de proceder a alterações na legislação laboral portuguesa, tornando-a mais flexível, uma vez que era entendido, e é entendido, e eu creio que o próprio Partido Socialista também, no fundo, reconhece que a legislação laboral portuguesa tinha um nível de comparação com os restantes Estados-membros da União Europeia, tinha um nível de rigidez, eu refiro bem, tinha, porque estou-me a referir, obviamente, ao passado, tinha um nível de rigidez que, de alguma maneira, a tornava, que era, fazia com que ela fosse mais rígida, menos amiga por essa via da dinamização da economia, da competitividade e da atração de investimento. E eu creio que não é por demais, talvez, salientar que muitas destas alterações que foram efetuadas, e que foram efetuadas através de um acordo de concertação social, convém não esquecer, através de um acordo de concertação social, de alguma maneira, são responsáveis pelos indicadores mais recentes da economia portuguesa que não deixam de surpreender até aqueles analistas mais otimistas que veem que, de facto, há uma recuperação em termos macroeconómicos da nossa economia que supera as expectativas e que está à frente daquilo que é a média, seja da zona euro, seja do todo da União Europeia. Portanto, convém, de alguma maneira, não perder isto em linha de conta e dizer que, de facto, esta proposta de lei, apesar de, enfim, nunca nós os escamoteamos, apesar de não ter obtido, desta vez, o acordo dos parceiros. Porque convém não esquecer que, de facto, aquilo que se verificou anteriormente e que resultou na alteração portanto, na Lei 23 de 2012, da alteração do Código de Trabalho, foi que, de facto, foi uma alteração, digamos, em pacote, que resultava do acordo de concertação social. Esta matéria estava lá, tinha obtido o acordo dos parceiros, e agora esta matéria surge, de alguma maneira, em virtude do acordo no Tribunal Constitucional, surge como que isolada desse pacote, e é óbvio que, perante uma matéria, que é uma matéria que claramente divide ou separa águas relativamente aos parceiros do lado sindical e do lado empresarial, fosse difícil obter um acordo, ainda que, e foi reconhecido aqui pelo Dr. Gregório Novo da CIP, que foram feitos esforços à outrance no sentido de se tentar obter esse acordo. Isto é, o Governo esforçou-se ao limite para obter esse acordo, que infelizmente não foi possível de obter. E de alguma maneira, e tal como referi aqui na minha intervenção anterior, o Governo, de alguma maneira, tendo em consideração, por um lado, a necessidade de cumprir um morando de entendimento no sentido das avaliações trimestrais e desta ser uma matéria que já deveria estar resolvida no seio da Lei 23 de 2012 e que, de alguma maneira, em virtude do acordo no Tribunal Constitucional, digamos, voltou a estar em discussão e a ter que voltar ao Parlamento, por um lado. Por outro lado, tendo em conta o espírito do acordo de concertação social. Por outro lado, o espírito do acordo de concertação social procura legislar, não obtendo acordo, mas de alguma maneira procurando traçar uma mediania no sentido de, salomonicamente, tendo em consideração as objeções das confederações empresariais, tendo em conta as objeções da UGT, de criar uma proposta minimamente equilibrada, que não agradando a gregos e troianos, também, na nossa opinião e daquilo que ouvimos, não obtém propriamente uma desaprovação forte, das confederações envolvidas. E, portanto, eu deixava a minha questão no sentido de qual é o balanço que a CCP faz desta proposta de lei, tendo em consideração a formulação anterior e tendo em consideração aquela que é ainda a lei atualmente em vigor e cujos critérios são, fundamente, critérios de antiguidade e, como aqui foi falado, que muitas vezes são critérios que são injustos no sentido de que o trabalhador mais apto, o trabalhador que melhor serve os interesses coletivos da empresa é, por vezes, aquele que é sacrificado, passo a expressão, neste processo de despedimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa do Sr. Engenheiro João Lopes, e felicitá-los pela eleição e desejar-lhes um bom trabalho neste próximo mandato. Relativamente à questão que estamos aqui hoje a tratar, Não há dúvida que estas questões relacionadas com estas figuras de cessão do contrato de trabalho por causas objetivas sempre levantaram muitas questões e opiniões nada unânimes e, portanto, isso é de facto, e basta analisar a doutrina e a jurisprudência relativamente a estas questões, que é pródiga e podemos ler, há sempre várias versões de um lado e razões para serem aplicadas ou não, mas sabemos que, principalmente em relação à reforma de 2012, que foi muitíssimo abrangente ao Código de Trabalho e que teve na base uma grande discussão e diálogo com os parceiros sociais, que estiveram, nomeadamente, na base e na origem do acordo tripartido celebrado entre o governo e os parceiros sociais, e que, efetivamente, na base, e para além do memorando de entendimento que já foi aqui referido, na base dessas grandes e profundas alterações ao Código de Trabalho, efetuadas em 2012, esse acordo tripartido com os parceiros foram muitíssimo importantes e lá e grande parte das alterações estavam lá contempladas. Também não há dúvida que fala-se muito no desemprego, é um grave problema do país, que parece-me que não há dúvidas que todos queremos que com a maior urgência que essas taxas que baixem e que exista maior criação de emprego, mas de facto temos uma realidade económica que também não podemos esconder e o mercado de trabalho não pode deixar de se adaptar às novas regras e às novas estas novas formas e ao fator crescimento. E temos o crescimento, obviamente que temos do outro lado os direitos dos trabalhadores garantidos na Constituição e que não podem ser violados, mas de qualquer maneira temos que aqui encontrar consensos. Daquilo que percebi e da posição da CCP relativamente à proposta que temos concreta aqui em cima, e tem que ver apenas e tem só quanto à extinção à cessação de contrato de trabalho por extinção de posto de trabalho e por inadaptação, sendo que por inadaptação parece-me que não existe quaisquer divergências. Daquilo que percebi, as divergências têm que ver com a questão da clarificação dos critérios estabelecidos no artigo 368, número 2 do Código de Trabalho, relativamente à extinção do posto de trabalho e da escolha, havendo vários trabalhadores numa secção, da escolha do trabalhador. Perguntava-lhe, é certo que a pergunta já foi feita pelo meu colega do PST, mas de qualquer maneira, se ganhamos ao termos outros critérios para além da antiguidade, que era o critério que estava estabelecido no Código de Trabalho de 2009, portanto, se com esta alteração realmente ganhamos porque temos outros critérios que não só a antiguidade, e se este só critério seria justo, seria justeza, e se realmente, já adiantaram, mas se efetivamente aquilo que a CCP entende é que os critérios que estão definidos, que são agora definidos na proposta, ainda deveriam ser ainda mais clarificados para não deixarem dúvidas, e se relativamente àquele outro critério, portanto, estes critérios não serem taxativos, mas sim exemplificativos, se os outros critérios deve-se acrescentar mais critérios ou deve ficar uma norma geral, e se isso acontecer, se não poderá também encontrar alguma resistência e mesmo por parte do Tribunal Constitucional, portanto, por voltar a violar o despedimento, portanto, a proibição de despedimento ilícito ou sem justa causa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar, do lado dos grupos parlamentares, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer a presença da CCP na pessoa do engenheiro João Vieira Lopes e, desde já, colocar uma primeira questão. É para a CCP, no contexto em que vivemos, uma prioridade para o país esta alteração do Código de Trabalho no sentido de facilitar os despedimentos? Para o PCP, não é, claramente. Esta alteração não visa o crescimento económico, não visa um aumento de produtividade e muito menos é uma medida que vai criar mais postos de trabalho, aumentar o nível de empregabilidade. Neste sentido, também uma nota. O Partido Comunista afirma aqui que as sucessivas alterações, e é uma constatação de um facto, as sucessivas alterações à legislação laboral nos últimos 30 anos têm um resultado à vista. 1.400.000 trabalhadores desempregados. Os trabalhadores com um nível salarial que é dos mais baixos da União Europeia. E é neste sentido que a proposta do Governo é mais do que, no entendimento do Partido Comunista Português, uma forma de contornar a decisão anteriormente tomada pelo Tribunal Constitucional. Colocar como primeiro critério na avaliação, como primeiro critério no despedimento por extinção do posto de trabalho, a avaliação de desempenho definido, mesmo que antecipadamente, com critérios de entidade patronal, é do nosso ponto de vista ofensivo para os trabalhadores, portanto para a dignidade até dos trabalhadores, no sentido em que não que não seja considerada essa avaliação, mas colocar uma pressão antecipadamente sobre os trabalhadores poderá ser considerado, do nosso ponto de vista, até ofensivo. Mas dizer também que, olhando concretamente para a medida, não vai eliminar nenhum tipo de subjetividade. O que não fazendo nenhum processo de intenção, obviamente, poderíamos até considerar que o que existirão é técnicas subtis na definição desses mesmos critérios, mesmo que antecipadamente. Obviamente nos regulamentos internos, seja elas definidas nos regulamentos internos, e estamos a referir-nos aos critérios de avaliação, ou nos contratos de trabalho. E daí, não querendo, novamente e repetindo, fazer aqui nenhum processo de intenção, obviamente que nós não concordamos de forma nenhuma com este critério, ou com este conjunto de critérios e esta alteração ao Código de Trabalho. Mas também aqui dizer que, olhando ainda para o conjunto de outros critérios, ele vem consubstanciar aquilo que é o modelo defendido, não só pela Troika, como por esta política de direita que é seguida pelo atual governo, que é o de baixos salários, o de retirar direitos e, obviamente, retirar direitos que foram conquistados ao longo de décadas. E não só, obviamente que na primeira linha estarão os trabalhadores sindicalizados, não podemos aqui fechar os olhos a esta realidade. Repetindo-me novamente, não fazendo qualquer tipo de processo de intenção, mas não podemos deixar aqui de sublinhar este facto. Continuando... perdi-me aqui agora um pouco, dizendo também que esta linha, portanto, seguida, conduzirá certamente a mais degradação das condições de trabalho e mais. Com este modelo de salários baixos, obviamente que a procura interna vai diminuir. Portanto, o poder de compra dos portugueses vai-se ressentir com este tipo de modelo, que obviamente, como já disse, não pretende mais do que é substituição de trabalhadores com direitos e salários conquistados pela antiguidade, em muitos casos, no seu local de trabalho, na sua empresa, por outros trabalhadores com salários mais baixos. E é obviamente no seguimento desta política que nós consideramos que vai aumentar o empobrecimento, a degradação de vida e de todas as condições que os portugueses já se ressentem. Para terminar, e deixando uma pergunta concreta à CCP, com a alteração ao Código de Trabalho em 2003, qual é o balanço que a CCP faz em relação à criação líquida, e portanto foi uma questão que também já colocámos à CIPA anteriormente, em relação à criação líquida de postos de trabalho e evolução do seu nível salarial? A pergunta é clara. E se acham que com esta alteração ao Código de Trabalho, o emprego, portanto, a criação líquida de emprego estável irá aumentar ou diminuir? E com que nível, e nesse caso, com que nível salarial, portanto, acharão que no futuro os trabalhadores portugueses portanto, se vão ser confrontados? E agradecer desde já e a presença da CCP nesta comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à CCP para a intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que puseram. Umas, enfim, mais gerais e outras mais concretas. Eu vou, enfim, em vez de responder uma pergunta de cada vez, vou tentar sintetizar a nossa posição e penso que responde às questões que aqui foram todas postas. Bom, em primeiro lugar, é conhecido e é público que a CCP nunca considerou que as alterações da legislação laboral fosse o aspecto fundamental para a recuperação da economia nesta fase. Independentemente disso, temos propostas de alteração ao Código de Trabalho, umas já foram feitas, outras que irão ser feitas, outras que guardarão por outras oportunidades, mas nunca considerámos que isso neste momento fosse a prioridade. Isto resulta, basicamente, dos compromissos do Governo no plano de ajustamento. No entanto, há alterações que foram feitas e que foram positivas, tudo o que se ligou à organização do tempo de trabalho, que facilitaram o funcionamento das empresas e, nesse sentido, digo-lhe, Sr. Deputado, que, em minha opinião, não criaram um único posto de trabalho, mas defenderam a existência de muitas empresas, que é diferente. Portanto, não aquelas que nós aprovámos, as que foram postas em prática, flexibilizaram o funcionamento das empresas, permitiram-lhes resistir melhor à crise, mas se alguém pensava que iam provocar a criação de postos de trabalho, não. Nós pensamos que não, nunca o dissemos, aliás, dissemos-lo à troika, portanto, estamos aí à vontade. Segunda questão, neste caso concreto da extinção do posto de trabalho, isto não é destinado a facilitar os despedimentos, porque uma empresa só extingue um posto de trabalho quando, de facto, teve uma alteração da sua atividade, infelizmente, durante esta crise, a maior parte para menos, ou quando teve uma alteração tecnológica que deixou de justificar que determinadas funções lá fossem existir, digamos lá, continuassem a existir. E, portanto, digamos, a extinção do posto de trabalho em si tem esses motivos. O que nós estamos aqui a discutir é que, nos casos em que há várias pessoas com as mesmas funções, qual é o critério? Não tem nada a ver com facilitar ou não facilitar os despedimentos. Portanto, aliás, nós pensamos que estas questões devem ser postas na sua devida medida, porque se um dia se vierem a discutir, como aparentemente é posto às vezes na opinião pública, a equiparação do despedimento ilícito ou lícito, isso é que tem a ver com facilitar ou não os despedimentos. Isto não se trata aqui de facilitar os despedimentos. Trata-se, no caso de uma empresa precisar de reduzir os seus quadros e ter que extinguir um posto de trabalho e, inclusivamente, não contratar ninguém para esse posto de trabalho, como faz parte da figura jurídica. Portanto, não é, em nossa opinião, visando facilitar os despedimentos. A nossa posição em relação a isto é bastante clara. Portanto, a atual lei não serve nem às empresas nem aos trabalhadores. Porque entramos aqui numa situação redundante. Por um lado, estamos sempre a discutir que queremos defender o emprego dos mais velhos, depois dizemos que os jovens não têm emprego, e, portanto, a atual lei é uma lei que eu diria do tipo militar. A tropa é que a antiguidade é um posto, é uma máxima que se usa, quer dizer, ora, nas empresas, quer dizer, não nos parece, porque a empresa é uma entidade que, para sobreviver na economia, tem que ter certos níveis de produtividade, de rentabilidade e de funcionamento, sob pena de pôr em causa os postos de trabalho todos. Portanto, em nossa opinião, a atual lei não serve. E, portanto, tem sentido, neste aspecto, mexer a atual lei. Isto não aumenta nem diminui o número de desempregados devido a esta lei. Isto aplica-se no caso em que a empresa tem necessidade de reduzir o seu quadro de pessoal total, não é substituir uma pessoa por outra. Isso é outra questão. Nesse sentido, Esta proposta atual do Governo até é uma proposta, em nossa opinião, mais fechada do que a que constava do acordo de concertação social. Mais fechada porquê? Porque ao pretender responder às dúvidas colocadas pelo Tribunal Constitucional, defende uma hierarquização de critérios e não um somatório de critérios que possam ser utilizados indiscriminadamente. Esqueci-me disto. Portanto, nesse aspecto, esta lei até é uma lei mais fechada do que a que estava anteriormente. Nós estamos de acordo com a hierarquização. Portanto, pensamos que é preciso hierarquizar. Segundo, estamos de acordo que a avaliação deve ser o primeiro critério a ser utilizado, quando for possível. Estamos de acordo que devem ser elencados, e, em nossa opinião, até o da experiência devia ser o segundo, não aquele do Governo, e, aliás, manifestámos isso ao Governo. Em quarto lugar, achamos que, precisamente na defesa de alguma clareza, esses critérios devem ser mais, isto é um palavrão que agora apareceu, não, densificados. Portanto, e por isso as propostas que nós fazemos é nessa linha de densificação dos critérios. Portanto, a nossa posição é clara, pensamos que é uma posição construtiva, achamos que de facto isto não tem nada a ver com facilitar, em deixar de facilitar os despedimentos, tem de defender critérios que sejam positivos para as empresas e que sejam positivos para os trabalhadores que se empenham mais no trabalho. Tudo isto tem sempre um certo grau de subjetividade? Tem. Evidentemente que tem. Por isso é que depois também há recursos, há tribunais, há sistema judicial. Mas este, apesar de tudo, parece-nos que uma estrutura deste tipo, com as alterações que os seus deputados entendam fazer-lhe, é melhor do que a situação que está atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Reiterar os nossos agradecimentos à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, não apenas pela discussão que aqui suscitou, mas também pelo parecer escrito que nos fez chegar e que será, como eu há pouco disse, rapidamente distribuído. Desejar um excelente mandato à direção que recentemente tomou posse e dar nota aos senhores deputados que continuamos amanhã as audições, com a última, pelo meio-dia, com a Confederação do Turismo de Portugal, não é? Isso mesmo. Então, muito obrigado,
muito obrigado.
E até amanhã.